A Rádio Ampere apresenta Papo na Varanda. Pioneiros de Ampere e região escrevem sua própria história de vida. E Hélio Alves faz o registro de parte dessa história.
Meus amigos, mais uma vez estamos com o nosso Papo na Varanda no ar aqui pela Rádio Ampere. Hoje eu estou muito feliz porque nós estamos com o nosso Papo na Varanda de número 200. É isso mesmo, 200 famílias, 200 pessoas participaram conosco do nosso Papo na Varanda. E nós queremos lembrar que esse programa tem o apoio do Jornal de Beltrão, que você pode ter em sua casa de terça a sábado, que divulga as fotos do nosso Papo na Varanda, e também o apoio da Vídeo Foto Central, que faz um registro, que faz uma foto, e que depois nós, né, presenteamos o nosso entrevistado. E para minha alegria, o Papo na Varanda é de número 200, e nós vamos falar com uma pessoa que vai completar na próxima segunda-feira um século de vida, ou seja, 100 anos de vida. Que alegria, né? Uma pessoa da família completar 100 anos, isso é muita alegria. E estou me referindo do seu Bento da Silva Castanha, que nasceu no dia 30 de agosto de 1921. Foi casado com a dona Lorena Machado Castanha, né? Ela já faleceu há 16 anos, eles casaram em 1946, né? E tem 14 filhos, alguns já nos deixaram, né? Tem 11 vivos, é isso, né, Ivanilde? 11 estão vivos, outros já nos deixaram, tem 28 netos, 13 bisnetos. Ele mora aqui em Realeza desde 1964, mas ele morou em Ampere, no quilômetro 50, afinal, teve uma vida, afinal de contas, meus amigos que estão nos acompanhando, estão nos assistindo, estão nos ouvindo pela Rádio Ampere, são 100 anos de vida. São poucas pessoas que eu conheço, claro, conheço o seu Sebastião lá em Coronel Vivida, que tem 118 anos, e eu acho que o seu Bento também vai chegar aos 118, se Deus quiser. Seu Bento, tudo bem com o senhor, seu Bento?
Tudo bem.
Né? Tudo bem? O senhor nasceu aonde, seu Bento?
Em São José dos Ausentes.
São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul. Diz que era muito frio lá.
Ah, é, o lugar mais frio do estado.
Lugar mais frio do estado. Como é que era o nome dos seus pais, seu Bento?
José da Silva Castanha e Maria Luísa Castanha.
Castanha. E vocês moravam no interior, lá nesse local?
É, no interior.
E o senhor teve quantos irmãos, seu Bento? Quantos irmãos o senhor teve?
Os irmãos são... É.
A família toda. Quantos eram? Era uma família grande, com certeza, né?
Sim, 17.
17. A polenta tinha que ser grande, hein?
Tinha que ser uma tábua redonda, uma polenta ali.
É. É, a mãe fazia aquela polentona, botava na mesa, isso? É. E o senhor é um dos mais velhos ou dos mais novos da família?
Sou o quarto.
O quarto filho?
É.
E trabalhavam na roça lá, seu Bento?
Sim.
O que, que vocês faziam lá?
Era na roça, não.
É. Plantavam milho, feijão? De tudo. É. E os seus pais sempre moraram por ali, seu Bento?
É, eu acho que sim. Sim, os pais sim.
E o senhor foi para a escola? O senhor chegou a ir para a escola ou não? Foi
para a escola? Sim, na escola.
Lá em São José dos Ausentes?
São José. Eram 6 anos.
6 anos. O senhor foi na escola durante 6 anos?
E daí vim para Santa Catarina.
Ah, o senhor foi para Santa Catarina. Para que cidade era que o senhor foi?
Urubici.
Urubici. E por que que foram para Santa Catarina, seu Bento?
Isso foi política.
Política.
Meu pai era muito político e daí ele se obrigou
a sair de lá.
A sair de Santa Catarina.
Santa Catarina. E vocês ali foram para morar na roça também, trabalhar na roça?
Também.
Também. E vocês depois vieram para Pato Branco, é isso, seu Bento?
Foi.
Por que que foram morar em Pato Branco?
Por quê? Porque se ajeitar. Só de Pato Branco lá, né? É. E daí Pato Branco viemos para São Francisco Beltrão.
Francisco Beltrão, com toda a família? Toda a família. Uhum. Toda a família. E vocês moraram na cidade em Francisco Beltrão ou no interior?
Sim. Sim, Francisco Beltrão é na cidade.
Na cidade de Francisco Beltrão vocês moravam ali. E o que que faziam ali? Trabalhavam no quê? Trabalhavam no quê ali em Beltrão?
Não, eles trabalhavam ali, mas foi pouco tempo.
Sim.
Aí já vencemos da Francisco Beltrão.
Daí vieram para o quilômetro Ampere. Vieram para ali. Vieram morar no quilômetro 50.
É.
55. Moravam no quilômetro 55. No 55. Vieram para trabalhar na roça ali, seu Bento?
Não. Eu trabalhei motorista, caminhoneiro, de várias, de carpinteiro, marceneiro, duas carteiras de marceneiro.
Olha só!
Aí eu vou falar de mim, Sérgio.
É. Fazia de tudo, então. Ai, mas era, não tinha máquina, né, seu Bento? Era tudo meio no braço,
é,
né?
É, sim, sim.
Como é que era trabalhar, fazer tudo isso meio no braço?
No braço.
No braço. E o senhor conheceu a dona Lorena aonde? Conheceu ela aonde?
Aonde foi em Beltrão.
Em Beltrão. O senhor casou em Beltrão, então?
Sim.
Casou em Beltrão. É, em Beltrão. O senhor casou com ela, né? Conheceu ela ali. Urubici. Está comigo aqui a Enilde, que é filha. Isso. E vai ajudar um pouco a gente aqui. Que história bonita do seu pai, né, Ivanilde?
Isso. A história do meu pai é maravilhosa. A gente tem muito orgulho dele.
Então, tu me dizia que ele conheceu a sua mãe, que foi a dona Lorena. Já faz 16 anos que ela nos deixou. Lá em Urubici mesmo.
Isso. Urubici, casou lá. Aí veio embora para Beltrão. Os primeiros três filhos deles faleceram.
Sim.
A mais velha, ele teve a mais velha e depois teve mais três filhos e esses três filhos faleceram.
Uhum.
E depois que veio a minha irmã.
Uhum.
E aí completou
os
11, um atrás do outro.
Um atrás do outro.
É, vivo hoje a gente é 11 filhos.
Sim. Que alegria, né? Que alegria, os filhos todos. Estar ao lado dele, completando 100 anos, isso é uma alegria, né?
Nossa, é compensador.
Exato. Ele sempre trabalhou na roça, né?
Não, ele trabalhou na roça, aí em Beltrão ele foi marceneiro, ele fazia todo tipo de móveis.
Olha só.
E aí ele veio embora aqui para o quilômetro 55, e aí ele comprou um caminhão. E ele viajava, ele transportava cereais e levava para Santa Catarina.
Uhum.
Para o Rio Grande também, pai?
O senhor, Santa Catarina. O senhor era motorista e o senhor ia para Santa Catarina, para o Rio Grande?
Para o Rio Grande, era milho, feijão, esses negócios.
Uhum. E o senhor pegava onde o milho, o feijão para levar?
No estado, né?
E como é que era o motorista? Era tudo estrada de chão, né, seu Bento?
Isso
era. Não tinha asfalto, né?
É.
O senhor lembra que caminhão era que o senhor tinha?
Chevrolet F600.
Uhum.
Dois F600 e dois Chevrolet.
Dois Chevrolet.
E sócio do TV do...
Tinha mais um sócio.
De um Alfa Romeo.
Oi?
Ele foi sócio de um Alfa Romeo.
De um Alfa Romeo.
Alfa
Romeo. Que maravilha. E quando chovia, como é que o senhor fazia na estrada? Tinha corrente?
Tinha corrente, tudo.
Carregava ali, aqui na região e levava para fora.
É.
E o senhor ia sozinho ou tinha alguém que ajudava o senhor?
Sozinho.
Olha, já tinha, né, ali no quilômetro 55, por todos os locais ali, o senhor carregava e ia embora. Quando chovia, botava as correntes no caminhão. Tinha corrente no caminhão. Tá certo. E daí ele ficou lá no 55, até que ano vocês ficaram lá?
Até 64. Aí que a gente veio embora para a Realeza.
Veio... Por que, que o senhor veio morar na cidade, seu Bento? Por que, que o senhor veio para a cidade?
Para ensinar, para dar caso da família.
Por causa da família. Para dar estudo para a família?
É.
Isso. O senhor escolheu para vir aqui para a realeza. E nesse local aqui, o senhor sempre morou aqui nesse local aqui? Sempre morou aqui?
É, eu acho que 65 anos, uma coisa assim.
65 anos que ele está morando nesse local. Bem, vocês eram tudo meninas, meninos, né?
Sim.
Porque desses 11 filhos, tem quantos homens e quantas mulheres?
3 homens e 8 mulheres.
É, então é a mulherada
vivos,
que manda, né?
E que faleceram antes da gente, foi 2 mulheres e 1 homem.
Então, é, a mulherada é que mandava aqui, né? Ah, manda ainda.
Aqui a gente chama que o pai é as 8 pupilas do seu Bento. É, 8 mulheres.
8 mulheres.
É a casa das 8 mulheres.
Casa das 8 mulheres do seu Bento. Vocês vieram para cá, daí foram estudar aqui, aqui em Realeza, depois?
E o pai tinha moinho. Nessa época, o pai tinha moinho de milho.
Aonde?
É. Lá na Avenida Brasília, bem lá embaixo, na Baixada.
Tinha moinho.
Vamos ver se ele...
O senhor tinha um moinho aqui, então? Moía milho, seu Bento?
Moía ele, sim.
Os agricultores traziam para moer, fazer farinha, isso?
Uhum.
E esse moinho era tocado a motora?
Sim.
A motora? É. E o senhor ficou muito tempo com esse moinho?
Fiquei. Aí não sei quanto tempo.
Quantos anos?
Nada.
Oi?
Uns 8 anos, mais ou menos. O problema, na verdade, na época, a dificuldade era o problema de energia.
Ah, sim.
Que era só a indústria casaca que produzia energia.
Ah,
e aí era por turno que liberava energia para quem precisava. E isso criava uma dificuldade para a produção dele. Por isso ele se desfez do negócio, por esse motivo.
Então, eu acho que praticamente era um dos primeiros moinhos aqui em Realeza.
Eram 2 na época. Ele e os Can... Não lembro. Mas eram 2 moinhos na época. Os outros produziam trigo também. O pai era só milho,
sim,
só fubá.
E era nessa casa aqui que eles, quando vieram morar, já vieram morar aqui nesse local?
Não. Era no fundo do moinho, lá na Avenida Brasília.
É. E vocês, a meninada, espiar tudo para a escola?
Tudo para a escola. E uma coisa que eu tenho muito orgulho do meu pai é que ele não fez distinção entre homens e mulheres. Ele sempre fez questão que a gente estudasse todos, indiferente de gênero, ele pôs todo mundo na escola.
Todo mundo na escola. O senhor foi o quê? Foi viajante também?
Viajante muitos anos.
Não, mas o que, que o senhor fazia?
Ué,
viajante
para os eras, comerciava.
É. Vendia doce, é?
É, doce.
Vendia doce. E o senhor tem seu Dinarte, que morava ali no 55, né? Que deixou ali uma área reflorestada, que já nos deixou. Daí tem o professor em Beltrão, que é esqueci.
O Evaristo.
É o professor Evaristo, que eu já gravei um papo na varanda com ele, é escritor, ele conta muitas histórias. Uma pessoa maravilhosa também. Os outros irmãos deles, tem muitos vivos ainda, Enilde?
Tem 5 vivos.
5?
Uhum, ainda. E a família do meu pai, ela tem umas particularidades que eles são meio autodidatas.
Uhum.
O tio Dinarte, ele era um biólogo autodidata. O pai, ele faz serviço de agrimensura como autodidata.
Nossa,
ninguém nunca ensinou, ele comprou os livros e aprendeu.
Como é que é?
Eu tive 2 Kombi.
2 Kombi?
Viajante, é.
É.
É viajante de motorista.
2 Kombi. E daí a mercadoria aí dentro da Kombi, seu Bento?
Sim. Carga aí para... Francisco Beltrão.
Aham.
Carregava lá e...
Enchia a Kombi de produtos e saía vender.
É.
Toda a região o senhor vendia.
Uhum.
Mas daí, como tinha 2 Kombi, tinha dois motoristas daí.
Não, uma vez a outra.
Ele queria economizar as Kombi, né? Ele saía vender, então?
Isso. Saía no interior aqui de Realeza, Ampere, São Isabel. Ele ficou muitos anos trabalhando assim.
era, chamava de cacheiro viajante, né?
É, um isso negócio mesmo, assim, né? Isso mesmo. Pra gente era uma aventura acompanhar ele e fazer essas viagens no interior.
E naquele tempo era só uns bodegão, né, seu Bento? Só tinha uns bodegão, não é verdade?
É.
E o senhor chegava e fazia a venda de doces.
Até hoje eles me devem.
É, tem alguns que não pagaram, então. É? Alguns não pagaram.
Pior que é verdade.
É, isso aí ele vendia.
É verdade, isso é verdade. É.
Olha só, né, o cacheiro viajante.
Mudava para outro lugar e iria assim.
Ele ficava?
Assim,
E o senhor gostava de ir em baile, dançava, seu Bento?
Ah, sim.
É. O senhor parece que tocava gaita também? O senhor era gaiteiro?
Gaiteiro de primeira.
Olha, tudo conversando com um gaiteiro que vai completar 100 anos agora, segunda-feira. E o senhor tocava alguns baile também?
Baile, festa.
Aonde que eram esses bailes, essas festas que o senhor tocava?
Aqui na Pere, por aí, né?
Não, lá em Santa Catarina.
Animava também?
Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
É? É. Gaiteiro.
Entrava, fazia virida no braço.
Ah, fazia. E tinha? E o senhor cantava também?
Não.
Não? Só tocava gaita?
Assobiar e cantar e nada disso.
Nada disso?
Não.
Só tocava gaita?
É.
Tocava baile?
Baile, sim. E o véio era profissional, o meu pai.
Olha, o pai dele também?
Ajudante do meu pai.
Ah, o senhor tocava os bailes com o seu pai?
Eu tratava baile e o velho também tratava.
Ah, vocês iam procurar.
Festa.
Festa. Mas diz que gaiteiro é muito namorador. Mais ou menos?
Aí eu não sei.
Não sabe? Aí não sabe.
Mas foi assim que ele conheceu a nossa mãe.
Onde que ele conheceu?
No baile. Ela no dançando, baile. Ele tocando, ficou de olho nela. Uhum. E aí ele casou com ela.
Casou com ela. Maravilha. Mais de 60 anos de casados, né? Uma família maravilhosa, né? Né, seu Bento?
Era mesmo.
Uma família maravilhosa, né?
É.
E os seus pais faleceram aonde, seus pais? Aqui? Aqui
em... Acho que foi em Pato Branco.
Dois vizinhos. Dois vizinhos. Dois vizinhos.
Dois vizinhos,
Dois vizinhos, dois vizinhos. E aqui em Realeza, quando o senhor chegou aqui, o que que tinha aqui em Realeza?
Tinha árvore.
Agora sim, essa eu gostei. Tinha bastante pinheiro, né, seu Bento?
Eu trepava em pinheiro.
Trepava em pinheiro para tirar a pinha?
Derrubava pinheiro.
Mas além das árvores, tinha muitas casas aqui?
Tinha.
Já tinha a casaca aqui em Realeza na época? Já tinha?
Já, sim.
Já tinha?
Uhum.
Essa casaca era uma grande empresa aqui, né?
Enorme. Foi o que impulsionou a cidade aqui, né?
Inclusive Ampere foi emancipado primeiro, mas Realeza, por se desenvolver, ficou comarca e Ampere ficou pertencendo à comarca de Realeza. Essa casaca empregava muita gente e era uma indústria de madeira, né?
Isso. Né? De madeira, depois eles montaram a fábrica de parquê, que era, inclusive, era exportado. Então, a cidade aqui, ela virou um polo devido à casaca. Né? Foi o que impulsionou a cidade.
Exato. E que hoje não tem mais, né?
Não tem mais.
Alguém da família chegou a trabalhar nessa casaca?
Não.
Não?
Não, diretamente não.
Diretamente não.
Não.
E todas as meninas e os meninos estudavam aqui, onde que era o colégio aqui? A escola que vocês estudavam?
A escola estadual 12 de novembro, é a escola que existe até hoje, que são as tradicionais na cidade, todo mundo estudou ali.
Todo mundo estudou ali. Que maravilha, né, o pensamento dele, né, sair do interior e vir para a cidade para poder os filhos estudarem, né?
Foi assim como uma sugestão do meu tio, que era inspetor escolar, João Maria Castanha, irmão dele. sugeriu para ele e ele acatou a ideia e achou que era uma ótima ideia dar estudo para os filhos. Aí ele decidiu sair do 55 e vir para a Realeza.
E onde que era a casa de vocês ali no 55, tu lembra? Meio próximo da igreja, por ali?
Próximo da igreja, um pouco abaixo da igreja. Tinha uma bodega do outro lado. Sim. Da estrada, que era do Joanela. E a gente morava do outro lado da estrada. Olha, de frente.
E moraram um tempo ali? Tu lembra quando os anos moraram ali? Não?
Eu não lembro, porque eu saí de lá com 4 anos. Então, eu nasci em Pato Branco. Eu nasci em Pato Branco e saí dali com 4 anos. Então, acho que foi mais ou menos isso que foi morado ali, né?
4 anos ali, que o seu Bento era motorista de um Chevrolet e também era sócio de um Feneme, né? E quando o senhor casou, teve muita festa? Fizeram uma festa, seu Bento? No dia do seu casamento? Ou não teve festa?
Nem me lembro mais.
Não lembra mais? Não. Não lembra mais, teve muita festa, mas também, né? Mais de 60 anos, isso, né?
É isso.
Me fala um pouquinho da sua mãe, então. Ela já faleceu há 16 anos, a dona Lorena, 14 filhos. A minha mãe teve 15, já faleceu também. 14 filhos. Nos fale um pouquinho da sua mãe.
A minha mãe foi uma mulher extremamente batalhadora.
17.
Hã?
17.
Pois é, o senhor, a família dele, 17,
17,
né?
17 irmãos.
17 irmãos?
17.
Meu, então essa aí
9,
é...
9 homens e 8 mulheres.
8 mulheres.
É, da mãe, 15. 15 irmãos. Pois. Todas famílias grandes na época.
Tá onde, seu Cris?
Nas paredes, tá aí.
Depois nós vamos filmar aí esses quadros do senhor aí, festa de jubileu de ouro... Né, 2011 de janeiro de 2004, só festa.
Muitas coisas.
E essa foi uma homenagem foi. Justo lá.
Como é que é?
Esse quadro ali da festa do Jubileu de Ouro foi do quilômetro 50 em homenagem a ele, porque foi ele que construiu e fez a primeira diretoria da igreja lá do quilômetro 50. Eles fizeram uma homenagem para ele. Foi em 2004.
Foi eu que organizei?
Então.
Né, junto com a comunidade, por isso que eu estava querendo conhecer. Né?
É isso, daí teve homenagem para ele, porque a primeira ata da igreja, da fundação da igreja, foi ele que fez. Foi ele que escreveu.
Lá do quilômetro 50?
Lá do quilômetro 50.
Eu devo ter uma cópia dessa ata também, né? Que aí eu ajudei a organizar essa. Então foi em 2004, né? 11, exatamente lá O padroeiro lá é São Sebastião, né, do quilômetro 50, e foi feita a festa por aqueles dias ali. E ele estava lá naquele dia, né?
Estava lá, ele foi homenageado naquele dia.
Veja bem, eu estou ficando meio esquecido também, né? Foi nós que organizamos, até foi posto lá uma pedra fundamental ali nos 50 com o nome desses fundadores, né?
Isso, isso mesmo. E se você observar a ata, para quem teve 6 anos de escola, é muito bem escrita, com termos e palavras muito rebuscada, que eu, quando li, me surpreendi muito.
Olha que alegria, né? Então a gente estava falando da sua mãe, que foi uma mulher que lutou, que batalhou,
Ela trabalhou no estado, muitos anos, Lorena.
Ah, trabalhou no estado.
Sim.
Ela era zeladora de escola.
Era zeladora de escola. O senhor nunca foi professor?
Eu não fui porque não quis, tinha um caminhão.
Ah, tinha um caminhão?
É.
O senhor foi motorista de caminhão.
Mas muito, 60 anos.
60 anos de motorista de caminhão. Isso é uma vida, né, seu Bento? Que maravilha, né, seu Bento?
Agora, imagina.
Então, continuando um pouquinho a falar da dona Lorena, né, cuidar de todos esses filhos aí, como eu sempre digo, mãe santa, né? Porque a minha também, 15, daí 2 falecidos, eram 13. Bota polenta daquilo na mesa, era uma, né?
Nossa, a mesa era uma festa. E algo que acontecia na nossa casa que sempre me encantou, a gente tinha uma mesa bem grande, redonda, e pós-refeição era a hora da conversa, era o que cada um falava de si, O pai conversava com cada um, debatia assuntos, conversava e principalmente o que estava sendo aprendido na escola. Então, até hoje, eu tenho, assim, eu adoro ficar em volta de uma mesa porque parece que dá uma sensação de aconchego, de família, de diálogo. Algo que
também... Com certeza, rezar o terço também.
Rezar o terço, conversar sobre o dia a dia, o trabalho que cada um ia fazer no outro dia, sobre tudo. Se conversava sobre tudo em volta da mesa.
E a mãe sempre, e os filhos, o seguinte, né? A mãe dizia, olha, cuidado que eu vou falar pro teu pai, hein? Não faça arte aí que eu vou... Não era assim que funcionava?
Ah, a mãe é qualquer coisa, a gente ia pro chinelo, pra vara. O pai não, o pai, se a gente fazia alguma coisa, ele dizia assim, eu tô te prometendo, eu tô te prometendo. Se ele pegasse, na hora que a paciência esgotava, ficava complicado.
O senhor ensinou o bom caminho para os filhos, né, seu Bento?
Sim.
Ensinou só o bom caminho, né?
Tudo.
O senhor é católico, né? Sempre participou de comunidade, né, seu Bento?
Ah, sim.
Católico. Tem um santinho protetor, assim, uma santinha, que o senhor mais se apega nas orações? Tem?
Nossa senhora... Tem.
Ele tem no bolso aqui, vamos ver o que ele vai me mostrar aqui para nós aqui. Olha aqui, vamos daqui esse moço aqui, deixa eu mostrar essa identidade aqui, ó. Deixa eu mostrar a identidade aqui, né? 100 anos, daqui data de nascimento, onde é que tá aqui, onde é que tá a data de nascimento dele? Tá aqui, né?
30/8/1921.
É, exatamente. Eu que estou enxergando pouco, sabe? 30/8/1921, está aqui a identidade.
Oração.
Ah, que oração é essa aí, seu Bento?
Hein?
Olha, tem uma caderneta aí com uma oração. Que diz aí nessa oração, seu Bento? Ele já me deu uma cutucada, disse que tinha bastante árvores aqui, né? E agora tem uma caderneta aqui que tem... Vai perguntar o que tinha realeza. O que é, seu Bento? Olha só quantas orações.
Orações, isso
Olha que maravilha.
É tudo oração.
Ele é muito católico. O senhor é muito católico, né, senhor?
Muito. Muito.
Ensinou os filhos tudo isso, né, seu Bento? É. E o senhor é feliz, seu Bento?
Sou.
É feliz?
Sou feliz, porque senão não durava todo esse tempo.
Exatamente, é feliz se não durava todo esse tempo. A felicidade faz a pessoa durar mais, né, seu Bento? Não é verdade?
Vício de nenhum.
Nenhum.
Vício não me vive, não me doma.
Nunca fumou?
Não, é vício.
É vício, não, vício, nenhum vício, então.
Não.
O vício do senhor era fazer o bem, é isso?
É.
Fazer o bem para as pessoas.
Eu acho que sim.
Fazer o bem para as pessoas, né?
É.
E hoje o senhor está mais por casa, não trabalha tanto hoje, né?
Não trabalho, só na colher.
Só na colher. Só na colher. E quem que... E é a Terezinha?
Napolenta.
Napolenta?
Opa, minha mãe era polenta, era de italiana.
Polenta com formaggio?
É.
Que? Polenta com leite?
É.
A sua mãe fazia e vocês comiam?
Ah, isso era... Isso era dar certo.
O senhor tem saudade do quê, seu Bento? Tem saudade de alguma coisa, seu Bento?
Saudade. Do meu motorista.
Saudade de quando era motorista. Olha só. E depois a família foi se espalhando, é isso? E Nilde, a família foi...
Vai se espalhando dentro.
Cada um vai procurando o seu ninho, né? Não é verdade? Os pais colocam o filho no mundo, depois eles voam e criam asas, né, seu Bento?
Sim.
Mas agora parece que estão vindo tudo para cá para dar uma despesinha para o senhor, né?
Sim.
Estão vindo tudo, né?
Estão vindo. os filhos e o homem estão extraviados.
Extraviados, lá para Mato Grosso, para todos os locais, é isso, seu Bento?
É.
É. Muito bem. Pois é, daí depois eu vou entregar para o senhor aqui a identidade, aqui, senão daqui a pouco eu quero viver 100 anos também. Né? Depois foram saindo, foram morar em...
É, cada um foi procurar seu futuro, né? É, as primeiras que foram para Foz do Iguaçu em 3. Aí para o Mato Grosso, a gente mora lá em 4. 1 em São Paulo e 3 aqui.
3 aqui, que maravilha. E a dona Terezinha que fica com ele aqui?
Então. É, ela mora com ele já faz uns 15 anos. É.
Acho que eu podia conversar um pouco com a dona Terezinha.
Isso mesmo.
Terezinha, vem aqui, Terezinha. Quem essa que é a Terezinha?
Filha.
Essa é a filha. Então, é, mas venha você aqui, venha. Filha dela. Eu vou conversar um pouquinho com a...
Eni.
A Eni. É, a gente se perde um pouco, porque são tudo meias parecidas, assim, né? Eni, você mora aqui?
Não, moro no Mato Grosso.
Mato Grosso, que cidade?
Tangará da Serra.
Tangará da Serra. E nos fale um pouquinho desse jovem que vai fazer 100 anos.
Ah, o pai sempre foi aquele paizão, né? Que todo mundo rodeia ele, vem ver ele. Que nem diz ele, eu acho que eu sou muito amado, porque as minhas filhas vêm direto me ver. Então, principalmente as filhas, ele fala,
as
né?
As filhas.
E a gente está sempre aqui, duas, três vezes por ano, porque eu já moro há mais de 30 anos no Mato Grosso. Então, fui procurar procurar uma vida melhor lá.
Por que foram para Tangará da Serra? Por que foram?
Na verdade, meu marido era funcionário do Banco do Estado do Paraná, em Santa Isabel, quando a gente casou, foi para Cascavel. E ele teve uma proposta de trabalhar em Rondônia, numa multinacional. E ele foi conhecer. Na volta, ele passou por Tangará, porque tem uma irmã dele que mora lá. Chegou lá, achou um escritório de contabilidade que o dono tinha morrido num acidente. Ele comprou o escritório e veio embora. E a gente foi, eu fui sem conhecer, sem nada para lá.
Passei uma vez lá em Tangará, almoçamos lá, né, quando viajamos lá para conhecer um pouco daquela região. É uma cidade muito bonita, não é? E agora vocês estão vindo para cá porque 100 anos são poucas as pessoas, né, que completam. Né?
Nossa, quando você fala assim, é uma história. Exato. É uma história de vida, né? Um centenário de vida. Então, a gente vem todos os anos, a gente faz uma festa, alguma coisa nesses
anos. Comemoração.
De pandemia não deu, né? Então fez mais em família e com os irmãos dele que vêm todas as vezes, né? Agora são só 6 vivos de 17. Então, mas vão estar aqui.
Vão estar aqui.
Vão estar aqui.
Que maravilha, que beleza. A gente fica feliz. O meu paizinho está com 92, né? A gente fica feliz de ter eles com a gente. A gente sabe que um dia todos nós vamos partir, mas a gente quer que fique cada vez mais, né?
Com certeza. E a história de vir para a cidade para dar estudo para as filhas, ele sempre falou assim, eu não tenho capital para deixar para os filhos.
Exato.
E como eu tenho a minha maioria filha mulher, eu tenho que dar estudo para elas. Então, ele veio e com o aval da minha mãe, porque a minha mãe, ela não estudou.
Uhum.
E quem ensinou ela a assinar o nome foi ele.
Foi ele.
Pegando na mão dela, então, ele achava um absurdo colocar o dedo para assinar. Então, ele ensinou ela a assinar o nome dela em todo, porque daí ela trabalhava, precisava assinar documentos, a holerite, essas coisas, e ele achava o cúmulo você pôr o dedo.
Uhum.
Então, e ele lia para ela não sabia ler.
Uhum.
Ele viajava, na época que ele viajava com o caminhão, ele comprava gibi.
Uhum.
E ele trazia, a gente rodeava em redor dele e ele lia o gibi pra gente.
Olha só.
Então, eu falei esses dias para ele, eu não esqueço disso e não esqueço do invernão, que a gente queria fruta, laranja, essas coisas. Ele punhava no forninho do fogão, amornava, daí descascava e dava pra gente. Ele falou, é mesmo, era para não ficar tão gelado.
Pra não ficar tão gelado.
É.
Então, 3 irmãs, 4 irmãs estão tá aqui.
Duas, não está aqui.
Ah, como é que é?
Duas.
Duas.
Duas, duas filhas mulheres.
É.
Que ainda não estão aqui.
Não estão aqui, não estão aqui. Mas vocês? Você é neta? A neta mais velha? Uhum. Então vamos conversar com a neta um pouquinho?
Com a neta, com a Tere.
A neta não... Então vamos conversar com a Tere aqui. Viu? Vem cá, dona Tere. A dona Tere eu liguei porque daí o seu professor lá de Beltrão, o seu Evaristo, né? Ele falou, tu tem que fazer um papo na varanda com o meu irmão, que vai fazer 100 anos. Daí eu disse, mas onde é que mora esse seu irmão? Ele disse, mora em Realeza. Eu digo, mas eu vou fazer então. Então só me passa o contato de alguém. Daí que me passaram o contato da dona Tere. Ela me falou, mas olha, o pai tem dia que não está muito legal, tem dia, não sei se dá para fazer. Eu digo, mas nós vamos registrar, vamos fazer esse registro, porque 100 anos são poucas pessoas. E você vive o dia a dia com ele aqui, né?
Isso, com certeza. É, tudo o dia a dia é convívio, né? Então, um dia está de bom humor, um dia não está, um dia está bom, outro dia não está, mas vai levando.
Sim. Então, como é que é ele... Ele fica por casa aqui. O pessoal me falou que até há pouco tempo ele caminhava aqui nas ruas.
Continua, e ainda agora de manhã meu genro foi dar uma volta com ele, voltaram, caminharam, fizeram a caminhada dele. Daí tem dias que ele também diz que não está muito bem, ele não vai, mas maioria das vezes todo dia.
Todo dia.
Todo dia.
É. Por isso, né, graças a Deus, tem algum problema de saúde mais que atrapalha ele ou não?
Não, é dor nas pernas, é problema da idade mesmo, não que ele esteja assim doente, ruim, não, ele é muito sadio, muito bom.
Muito bom, que maravilha, né? E gaiteiro, né, que tocava baile, né?
É, diz que tocava baile e tudo, mas lá em Santa Catarina, aqui a gente não chegou a ver ele tocar baile.
Mas então eu agradeço a senhora, né, eu sou meio chatinho assim, quando eu quero fazer uma coisa eu procuro e falo, vamos fazer... Muito obrigado para a senhora nos receber a semana passada aqui e hoje estar com ele aqui, conosco aqui. A gente fica feliz de poder fazer esse registro. E aí tem quadros, né? Ali tem quadro. Depois a gente até vai falar. Antes de terminar, eu quero ler aquele banner. Tem como mexer a câmera ali para nós pra fazer a leitura ou depois para fazer agora? Esse aí, tira. Se puder tirar ele. É, não, mas ele está bem firme lá. Tá bem firme lá. Eu vou lá. Eu tô firme depois. Mas eu posso ir lá fazer a leitura? Posso ir lá fazer? Vou fazer a leitura. Eu vou fazer a leitura aqui de uns documentos aqui. Aqui eu estou vendo aqui. Parabéns. Muito obrigado pelos princípios aprendidos em família. Coragem, humildade, honestidade, fé, trabalho. Sua principal e sábia lição de vida. Tempos difíceis não são eternos, pois se tivermos força e coragem, conseguiremos passar por tudo. Por tudo e inabaláveis. Gratos pelo amor e dedicação à nossa querida mãe Lorena. Os filhos, Nessi, Terezinha, Elisa, Eni, Enilde, Eloir, Eloy, Elenir, Elias, Helena, Eliseu. Tudo com E. Tudo com E, hein? Genros, noras, bisnetos. Genros, noras, netos e bisnetos. Eu estou lendo. Aqui vamos mostrar um outro que tem aqui, ó. Aqui, do que foi essa festa aqui? Nossa vida em família foi vivida de tal forma que quando lembramos de justiça, honestidade, generosidade e integridade, lembramos de vocês. O que aconteceu com esse quadro aqui? O que foi? Venha para cá, vem aqui, por favor. Aqui tu fala, aqui já.
A gente comemora o aniversário dele desde os 90 anos. Então, esse banner e esse outro foi de o aniversário de 1990, esse daqui, e esse foi de 92. Uhum. 92 anos que a gente fez o banner para deixar uma mensagem.
E conseguiram reunir todos os filhos aí.
Todos os filhos, aqui estão todos os filhos. Uhum. Não faltou nenhum dos filhos vivos.
Olha só que imagem bonita, né?
Eu sempre me achei... privilegiada por participar dessa família. Uhum. E eu sempre me senti muito amada dentro da minha família. Uhum. E eu não conseguia entender o motivo. Uhum. E certa vez, hoje, eu li uma frase de uma mensagem que dizia o seguinte: qual o maior bem que um homem pode fazer para um filho é amar a mãe dele. E certa vez eu questionei meu pai, agradeci ele por sempre tratar bem a nossa mãe e sempre fazer de tudo por ela. E aí ele olhou para mim e falou assim: filha, eu amei sua mãe com um amor que ele não era nem humano. É um amor além do humano. Eu amei ela. E cada filho tem essa centelha desse amor que ele amou ela. A gente carrega com a gente conserva a família da gente da mesma forma, trabalha a família da gente, tenta trabalhar seguindo esse exemplo e essa lição de vida que ele nos deu.
Que bom, isso é emocionante, isso realmente é motivo de alegria, porque são 100 anos de vida.
Isso. Se o zero à direita acrescenta, o meu pai está acrescentando 2 zeros. Então, pai, o senhor faz parte de uma minoria privilegiada nesse mundo.
Tá certo.
E a gente tem um orgulho e um amor imenso pelo senhor.
Olha só.
Para além da vida.
Exato. Então agora eu quero que vocês fiquem aqui com ele aqui para nós fazer uma filmagem. Pode vir aqui, venham todas aqui, por favor. Aquele pessoal que está lá. Vem cá, seu Bento. Vem aqui no meio aqui, seu Bento. Deixa eu só dar uma palavra. Vem aqui, seu Bento. Vem aqui. Depois nós cortamos, nós arrumamos. Fale, então.
Bom, pai, eu como neta mais velha, eu tenho orgulho de dizer que eu tenho meu pai e meu avô em uma só pessoa. E é uma figura extraordinária que eu jamais poderia ter querido um pai e avô como eu tenho. Eu tenho muito orgulho de ser sua filha mais nova e sua neta mais velha.
Olha só, ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo, porque eu fui criada com esse ser que é iluminado, que é da vida inteira.
Que maravilha.
Eu nunca disse isso pra ele, mas eu tenho minha mãe, que eu tenho orgulho dela. Mas também tive
essa aqui é sua mãe.
Essa é minha mãe.
Que é a dona
Terezinha. E também tive a minha outra mãe, que tá aqui, que foram quem... me puxaram a orelha, me bateram de varinha. O pai não, porque o pai, a olhada dele já servia.
Era só olhar, olha, cuidado.
Mas a dona Lorena...
A dona Lorena passava a vara.
Exatamente. E eu agradeço muito a ele.
E tu já deu bisneto para ele, então?
Bisneto eu já dei 3 para ele.
Olha que maravilha, que bom. Muito obrigado, seu Bento.
Nada.
Muito obrigado, senhor, me receber aqui. Eu quero que o senhor aguente mais anos aí, né? Que aguente mais anos aí, porque para nós é alegria ter o senhor junto com a gente.
É alegria, sim, justamente.
É alegria. Meninas, então, muito obrigado, meninas, por vocês, né? São tudo parecidas, né, as meninas aí. Até quando os namorados vinham, tinha que ir, né? Para não se enganar. Não? Aí não. São muito parecidas as meninas aí. Muito obrigado de coração por vocês receber a gente aqui para fazer esse registro de 100 anos, que são para poucas famílias. E a gente fica feliz através da Rádio Ampere, através do Jornal de Beltrão, através da Foto Central, fazer esse registro aí. Muito obrigado.
Nada, senhor.
Muito obrigado. Bom, eu quero fazer a leitura lá daquele quadro ali do quilômetro 50. É possível? Vou deixar a caneta, eu já pego aqui. É possível nós fazer a filmagem aqui para nós encerrar então com essa leitura aqui, né? Aí? Tu cortou? Vamos. Sim. Fique tranquilo. Sim. Aqui então nós temos aqui, né? Onde ele foi homenageado no quilômetro 50, festa Jubileu de Ouro, 50 anos, fundação da comunidade quilômetro 50, Ampere, Paraná, 11 de janeiro de 2004, um pouco da nossa história. Aqui tem foto do pessoal, aqui tem foto ali o CTG quando estava construindo, não é? Primeira igreja também, uma das primeiras festas da comunidade. Aqui está a ata, né? Também recebeu o apoio do deputado Neudir de Oliveira. Aqui está a programação da festa daquele dia, né? Que teve toda uma programação, 10h30 a homenagem, né? Para o seu Bento castanha. Então nós agradecemos, não é? Agradecemos a todos, agradeço a família e deixamos, encerrando o nosso papo na varanda, para toda a família Castanha, a música Uma Grande Família, com Chitãozinho e Chororó. Um abraço e até o próximo final de semana, se Deus quiser.
Vai entrando, a casa é sua. Por favor, fique à vontade. Não precisa trazer nada. O que importa é a amizade. Tome um copo desse vinho. Nosso pão se compartilha. Esta é a nossa casa, nossa gente, a família. Viva Deus, para sempre viva Deus, que nos deu esse dia especial, esse clima de amor entre nós, e por isso é Natal. Vamos brindar, transportar de alegria. Viva o amor, quem quiser compartilha. Vamos brindar pra esse mundo um dia se transformar numa grande família. Santa ceia dos encontros, dos amigos mais bem-quistos. Feito apóstolos estamos, como mostra Jesus Cristo. Amizade é joia rara que se guarda toda a vida. Dividimos nossas lutas, repartimos a comida. Viva Deus, para sempre viva Deus, que nos deu esse dia especial, esse clima de amor entre nós, e por isso é Natal. Vamos brindar, transbordar de alegria. Viva o amor, quem quiser compartilha. Vamos brindar pra esse mundo um dia se transformar numa grande família.
Um brinde especial para todas as famílias.
E que esta classe de amor nunca morra.
Assim seja.
A Rádio Ampere apresentou Papo na Varanda, um programa feito com muito carinho para deixar registrado um pouco da história de cada um dos nossos pioneiros de Ampere e região.